Bom dia, excelentíssimo senhor presidente. Em nome de quem eu cumprimento aqui a todos os presentes, um bom dia. Primeiro, eu agradeço aqui a oportunidade de discutir a questão do ponto eletrônico, que é uma questão que tem trazido preocupação para a empresarial. Não obstante diversos efetivos ganhos e interesse em segurança, em proteção, que tanto o trabalhador quanto o setor empresarial quer, a gente entende que o RAP, da forma como ele se encontra, ele não é adequado para o país todo, em especial porque existem diversos outros sistemas, diversas outras alternativas que poderiam trazer tanto segurança quanto proteção para ambos os lados, sem a onerosidade que o RAP traz. Mas, pois bem, antes de começar um pouco analisando o RAP, acho que vale a pena falar um pouco como que se dava a questão do controle eletrônico antes da portaria 1510. Como a doutora Vera falou, a legislação prevê a possibilidade de utilização de formas manuais, mecânicas ou eletrônicas de ponto. Manual, papelzinho, que todo mundo já viu em algum lugar mecânico, aquelas máquinas de ponto que... Exatamente. E de uns 20, 30 anos para cá, o que aconteceu? Com a tecnologia, com o Mac, que a gente acabou de ver o Jobs aí, com o advento do computador, que hoje está popularizado no mundo todo, começou-se a ter um predomínio das formas eletrônicas para registro de ponto. E como que são as formas eletrônicas para registro de ponto? Na verdade, são diversas formas possíveis. Não existe um só equipamento que se diz o nome de um equipamento eletrônico. Eram utilizados equipamentos eletrônicos parecidos com o RAP, eram utilizados relógios de ponto, né? Eram utilizados catracas para fazer essa marcação, eram utilizados celulares. Nos últimos 5, 10 anos, isso começou a ser feito. Hoje em dia, já ouvi até falar que tem até sistemas para utilização em iPad para fazer registro de ponto. Uma inovação cada dia maior. Eram utilizados computadores, como eu faço na CNI. E é importante ver que todos esses sistemas, a maioria deles, eles garantiam ao trabalhador, de uma forma ou de outra, o acesso à informação do que estava sendo marcado. Obviamente existem problemas, existiam, mas o mundo vem mudando e vem evoluindo da mesma forma que evoluiu os sistemas eletrônicos. E isso está culminando cada vez mais num avanço maior e em cada vez mais trazer acesso à informação de todos. O que acontece aí? A partir do momento em que veio a portaria 1510, que surpreendeu a todos, vinculou-se todas as formas de sistema de ponto eletrônico a um aparelho só, e é um aparelho mesmo. A gente acaba com todas as formas alternativas, todas as inovações tecnológicas que podem vir a ser criadas, todas as outras formas possíveis que podem ser utilizadas, e começa a usar só um aparelho, uma caixinha, que é o RAP. E isso, assim, entende que não pode ser colocada para o Brasil todo, para toda a realidade produtiva do país, para toda a realidade de relações do trabalho que nós temos. Um só aparelho não vai nem acabar com o problema de fraude, nem muito mais ser o adequado para diversas atividades diferentes. Essa é a premissa que a gente adota. O RAP pode ser usado? Pode, mas não pode ser o único. Mas como que foi construído o RAP? É importante a gente ver que efetivamente existem ações da justiça, como é direito do trabalhador. Deve existir? Deve. Se tem problemas, tem que reclamar, tem que ter denúncia ao Ministério Público do Trabalho, à Fiscalização do Trabalho, à Justiça do Trabalho, tem que julgar, tem que agir. Mas isso não significa, a nosso ver, que há um cenário de fraude generalizada. Tanto é que é importante ver que em 2010, um dado muito interessante é que nós tivemos no Brasil 44 milhões de empregos formais, sendo que em 2010 o número de ações na Justiça do Trabalho iniciadas é em cerca de 2 milhões. Isso daí a gente vê que o contexto é de nem 0,5% de empregos formais barra número de ações da justiça. Não há o que se dizer de fraude generalizada. É um entendimento que a gente reputa equivocado. Em especial, quando a gente vê que, fora todos esses números, a única pesquisa efetiva que foi feita recentemente com relação ao número de ações da justiça questionando horas extras e ponto eletrônico foi a pesquisa de um pesquisador da USP, o Dr. Hélio Silberstein, que, fazendo uma pesquisa no site do TRT de São Paulo e do Rio Grande do Sul, apontou que, respectivamente, São Paulo e Rio Grande do Sul, na segunda instância, ou seja, nos TRTs mesmos, o número de ações que questionavam ponto eletrônico barra hora extra ao mesmo tempo, sem dizer qual foi o resultado do julgamento, era de 0,5% e 0,9%, respectivamente. Se a gente tem um contexto de 44 milhões de empregos formais em 2010, 2 milhões de ações na Justiça e nem 1% de ações em dois dos maiores tribunais do país, que questionam aquilo na única pesquisa que foi feita naquilo, eu acho que não dá para a gente dizer um contexto de fraude generalizada. Adotar esse contexto de fraude generalizada e adotar uma regulamentação visando uma ideia de fraude acaba sendo uma punição a todos. E essa é a forma que a CNI entende a questão. O RAP é interessante, o RAP pode ser utilizado, mas não pode ser o único. E o mais interessante, na Justiça, a Justiça resguarda um pouco, o Dr. Vargas pode bem falar isso, resguarda um bocado os direitos dos trabalhadores em qualquer contexto de fraude. Ela acerta diversos meios de prova. Um papel, provavelmente não, qualquer testemunho que chega lá e diz que o papel não é válido, o que a testemunha vai dizer vai ser muito mais acreditado do que o papel. Esses problemas que foram relatados, que sim, existiram, mas isso é uma questão de evolução da sociedade, questão de evolução dos sistemas, de alterações de rotinas, muitas vezes eram utilizados como forma de gestão, pode se questionar? Pode. Mas não como forma de fraudar. Vamos modificar essas questões? A gente pode modificar, mas isso não significa que seja fraude, efetivamente. Então, dentro desse... E fora isso, tem a outra questão, que é aquela fraude mais comum mesmo, que é a fraude mais danosa, que eu acho que é a fraude que traz um sentimento mais triste para a gente, que é aquela de vai lá, bate o ponto e volta a trabalhar. Essa é a fraude mais comum e essa fraude o RAP não soluciona. Então, o que a gente quer? A gente quer um equipamento a mais, a gente está defendendo equipamento ou a gente está defendendo um conjunto de práticas legítimas? Eu acho que a gente tem que pensar dessa forma, a forma mais adequada. Então, pois bem, tendo esse contexto de fraude, se faz um diagnóstico. Tendo esse contexto de fraude generalizada, se faz um diagnóstico que a gente acha que é equivocado, que é um diagnóstico de que a maior parte das empresas trabalham de forma errada, não respeitam os horários marcados, e que nenhum dos sistemas é bom, e que, portanto, só o RAP pode solucionar. Quando, na verdade, é o contrário. A fraude não é generalizada. A esmagadora maioria das empresas trabalha corretamente, se são 40 milhões de empregos formais e 2 milhões de ações na Justiça, em 2010, eu acho que dá para se dizer nesse sentido. E não há qualquer evidência de que os sistemas atuais provocam um elevado número de ações. A gente efetivamente não tem evidência nisso. E mais, o RAP não vai resolver o problema de fraudes, em especial dessa fraude de bate o ponto e volta. Não vai, ele vai continuar existindo. Então, dentro desse contexto, dessa visão que a gente entende que é equivocada, ela pode ser adotada, a gente pode ter um RAP como alternativa, mas é equivocado. A gente adota soluções equivocadas, que é um aparelho só, que em tese garante registros primários e que em tese vai trazer a solução para essa premissa de má-fé coletiva e que em tese é inviolável. E mais, o RAP nem inviolável é. Muito foi dito que o RAP é inviolável, que vai garantir 100% das informações ali registradas. Ele não vai. Ele pode, infelizmente, ainda continua sendo alterado. E os dados lançados podem continuar a sofrer modificações, como podem sofrer modificações de qualquer tipo de sistema eletrônico. O mais importante dos sistemas eletrônicos é o maior número de backups possível da informação. Isso garante a informação. que o rap não resguarda. Eu acho assim, é importante a gente ver que a boa parte dos números que falam de fraudes, eles são, a gente entende que são meio equivocados. Eles não trazem efetivamente um base de cálculo que a gente possa examinar. E que o contexto de que a maior parte dos empregadores trabalha certo é um contexto mais correto. E mais, assim, o rap, muito se fala que o rap já foram vendidos 260 mil unidades. A gente, para falar a verdade, a gente acredita que tenha sido vendido em torno de 100 mil só, por algumas informações que a gente colheu. E que se o rap é bom, ele vai ser utilizado, que não pode ser obrigar todo mundo a utilizar um só equipamento, uma só maquininha. Todos que já adquiriram, como foi o caso da Ambev, como foi o caso da Skin, salvo engano, podem continuar usando.
Deixa eu me tirar. Posso? Sim. Eu desconto o tempo só para tirar dúvida. Pelo que percebi aqui, não é obrigatório, ou é obrigatório? Porque, como o senhor disse aqui, só para mim ter claro aqui o encaminhamento, o que não pode é obrigar a todos a usar esse sistema. Não é obrigatório.
O sistema de ponto eletrônico do CREP não é obrigatório, mas se usar ponto eletrônico, o certo é usar um sistema que seja protegido, inviolável.
Tá,
pode
entendi.
Ser o CREP ou o alternativo por meio da acordo.
Tá, entendi.
Só também para acrescentar, então. Assim, o CREP não é obrigatório. Você pode utilizar sistemas manuais e mecânicos, que são sistemas defasados, sistemas antigos, que estão deixando de uso, estão ficando em desuso. Se for ponto eletrônico, o que a maior parte das empresas quer usar, só pode ser RAP. Então, é possível dizer que o RAP é obrigatório para a maior parte das realidades operacionais do Brasil.
Entendi.
Porque uma grande empresa não vai utilizar uma papeleta. Pois bem, então, assim, é importante a gente trazer, então, só para acrescentar alguns dados, quais são os problemas gerais que a CNI tem visto com relação a esse RAP. Como já dito, seria a única solução tecnológica, a única maquininha para todas as realidades operacionais do Brasil, de 180 milhões de pessoas, 40 milhões de empregos formais, de uma população cada vez mais crescente e um Brasil cada vez mais diversificado na produção. O RAP traz uma necessidade de burocracia, você tem que fazer diversos cadastros, você tem que ter diversos atestados, você tem que fazer toda a alteração em todos os sistemas que já estavam em uso há cerca de 30 anos, de um dia para o outro. É um gasto desnecessário, assim, estima, de cerca de 6 bilhões de reais. E os dados para isso são relativamente fáceis de serem vistos. Se o RAP hoje em dia está na faixa de R$ 1.200, algumas máquinas, mas a média de preço dele é em torno de R$ 3.000 reais. Se em torno de R$ 3.000 reais, a gente tem uma demanda estimada de pelo menos R$ 1 milhão de reais, a gente tem R$ 3 bilhões de reais. Fora todos os outros custos que são envolvidos na implantação do CIREP, como aquisição, como modificação dos sistemas existentes, como alteração de todas as rotinas que já existiam. Então, isso você pode muito bem estimar em cerca de 6 bilhões de reais, que não seriam necessários para a maior parte das empresas que trabalham corretamente. Essa é a posição do CNI. E você também está, por mais que se diga que o RAP ele respeita a livre iniciativa, você pode escolher entre diversos aparelhos, você pode escolher entre diversos aparelhos de um único tipo. Você não pode mais ter um contexto de evolução, de inovação tecnológica com todos os diversos sistemas possíveis, porque para ponto eletrônico você só pode utilizar aquele equipamento. Acho que, e acaba sendo também um retrocesso tecnológico. Por quê? Para micro e pequenas empresas, e até para algumas médias empresas que a gente tem ouvido falar, e para alguns setores específicos, está havendo uma opção para retornar ao ponto manual e mecânico, porque o RAP acaba não sendo muito adequado. Porque o outro contexto operacional faz com que o RAP acabe sendo uma dificuldade e não algo que facilite. E fora isso, o RAP traz uma certa insegurança jurídica, porque por mais que você falar que é admitido o backup das informações, ela é admitida, só que ela não tem valor legal. O artigo 28 da portaria diz que qualquer conformidade O que diz lá que o único valor legal existente é daquela memória física do rap. E isso está na portaria. Se há uma perda da memória física, perde informação. Porque por mais que tenha um backup espalhado no sistema, esse backup não tem valor legal. Então esse é um outro problema de segurança e de insegurança que a gente tem. Fora isso, a portaria também prevê, no artigo 28, que qualquer desconformidade dos sistemas eletrônicos em uso com o que dispõe a portaria, por mais que o sistema esteja em uso, esteja de forma absolutamente legítima, gera desconsideração do sistema. Portanto, se você não tem um atestado, por mais que o sistema esteja sendo usado da forma mais adequada possível, o sistema é desconsiderado e a empresa vai sofrer ação fiscal. Esse contexto preocupa bastante as empresas. E fora que a certificação do RAP ainda precisa de muita melhoria. O RAP precisa ser certificado com uma certificação de conformidade com a legislação. Mas ele exige diversas questões técnicas que não estão muito bem esmiuçadas, não estão muito bem demonstradas. E isso é um fato que traz problemas em todo esse contexto de certificação, de adoção do RAP para todas as empresas do país. Tanto que é importante dizer assim, ao longo do tempo, nessa questão de certificação, foi se colocando novas obrigações para as empresas fabricantes, para outras empresas, que não existem na portaria, como é obrigatório hoje em dia que tenha dois, para um aparelho ser homologado, ele tenha duas impressoras. Isso não está na portaria. E aí, qual é a certificação que a gente tem aí? Qual é o caminho que é dado? Essa certificação não está, precisa ser melhorada. E muito se fala da negociação coletiva, que é um elemento mais do que importante em todo o contexto de relações de trabalho. Mas a gente também tem que ser muito claro ao verificar que a negociação coletiva também não pode ser a única solução com relação ao aparelho. Em especial porque no Brasil, como foi dito, a gente tem... o Brasil a gente estima em torno de 400 mil empresas com mais de 50 funcionários, mais de 50 empregados. Que seria o universo das que provavelmente vão utilizar RAP, vão utilizar sistemas eletrônicos. Só que no Brasil a gente tem cerca de 30 mil acordos coletivos. Não dá para se dizer que é possível para todas as empresas. O acordo coletivo é importante para diversas empresas, mas não pode ser imposto a todas as empresas do Brasil como uma forma alternativa de não adoção do RAP. Até porque tem realidades muito diversas. Um exemplo que pode ser dito é uma grande empresa que tem diversos estabelecimentos em diversos lugares do país pode ter que negociar com diversos sindicatos diferentes, sendo que uma parte aceita a adoção do RAP e outra parte não aceita a adoção do RAP. Uma parte aceita negociar sistemas eletrônicos alternativos, outra parte não aceita negociar. Como que se faz para essas duas realidades? E se no ano seguinte a realidade mudar? São uma série de dúvidas, uma série de questões que levam a esse nosso questionamento de obrigatoriedade do RAP ou negociação coletiva. Traz uma insegurança muito grande para as empresas. De novo, negociação coletiva é importante, mas também não pode ser a única solução para isso, até porque a gente já tem a CLT que abrange todos os diversos direitos no Brasil. E por fim, muito foi falado, os empregadores trouxeram uma proposta no grupo de trabalho, já demonstraram para diversos lugares, para diversas pessoas. É uma proposta que a gente entende muito adequada, muito importante, porque ela respeita diversas das premissas trazidas para o RAP, diversas premissas trazidas para essa regulamentação, que é segurança da informação, que é garantia dos dados, que é proteção a trabalhadores e empresas, sem obrigar efetivamente a um tipo de equipamento só. Qual seria essa proposta? A coexistência de três possibilidades. O RAP continua aí. Vamos passar por um processo de melhorias nele, no processo de melhoria na certificação, processo de melhoria na questão do backup, para garantir a segurança da informação também. A utilização de outros sistemas eletrônicos alternativos, que trazem toda essa inovação tecnológica, desde que respeitem premissas de segurança, desde que seja possível a adoção de uma certificação digital para guardar os dados, para os dados realmente se tornarem imodificáveis, e a negociação coletiva também para outros sistemas mais flexíveis, que não sejam só o RAP ou esses sistemas eletrônicos que trazem essa série de questões. Então, a negociação coletiva seria para sistemas mais flexíveis, o que é muito adequado para diversas realidades do país. Então, só fechando, eu acho que é importante a gente, ao trazer a discussão do rap, pensar em duas questões muito fortes.